Voltamos a apresentar Sintonia Ambiental, uma produção Rádio Senado.
No Sintonia Ambiental de hoje, estamos entrevistando o engenheiro agrônomo Ivo Bogdan, de Poços de Caldas, sul de Minas Gerais. Durante toda a sua vida profissional, ele se dedicou a orientar o plantio de café como diretor técnico da Cooperativa dos Cafeicultores de Poços de Caldas. Agora, depois de aposentado, Ivo Bogdan virou um entusiasta do plantio de árvores nativas do Brasil, inclusive como forma de investimento rentável, a poupança verde.
Eu fiz um estudo com o Unibanco, o gerente aqui do Unibanco, dá o dobro de qualquer aplicação, dá o dobro, no mínimo, de qualquer aplicação financeira. Hoje a madeira, você considerando o metro cúbico dessas madeiras moveleiras, a R$1.000, hoje vale R$3.000. R$1.000.
Pois é.
E tirando aí, o eucalipto, por exemplo, que dê, por hectare, que dê, vamos dizer, 500 metros cúbicos por hectare, a madeira de lei que dê 100, ela ainda dá...
Vale muito mais, né?
Falando, 15, 20 anos, né? A gente está fazendo 15, 20 anos.
É.
O dobro do rendimento econômico. Então é uma poupança fantástica.
Certo. Pois é isso. O senhor é um agrônomo experimentado, formado pela Esalg, trabalhou com café, e hoje o senhor acha que um grande investimento para o agricultor...
Na região, na montanha, onde tem problema de limitação séria de mão de obra...
Seria plantar árvore para...
Com certeza, isso, né? Não vamos errar, José.
Certo, está certo.
Você pode ter certeza que isso vai ser uma coisa fantástica. Agora, para te contar por que também, Zé, porque toda vez que o fazendeiro, se conversa com o fazendeiro sobre madeira, José, ele já pensa que está tora.
Certo.
Aí, o que eu fiz? Eu mantendo contato lá no Paraná, eu falei com o madeireiro lá, e o madeireiro falou, não, você fala com o tal fulano que ele vai te dar uma ideia melhor sobre o faqueador. Aí eu cheguei, conversei, eu tenho um faqueador, inclusive nós estamos vendendo aqui. Mas por que está vendendo? Aqui, o objetivo aqui é fazer madeira para exportação, já é tábua. De pinos, faqueamos alguma coisa, mas só não te vendo o secador. Mas o secador, a Embrapa desenvolveu um fantástico. Então eu falei, voltando ao o faqueador, sabe o que é o faqueador, né?
Não, explica pra gente o que é o faqueador.
Que tira lâmina.
Sei, mas como é que... Mas tem que ser de tora grande ou tira
aí
lâmina?
Aí que tá. Eu cheguei e perguntei pra ele, mas o fulano, qual o mínimo de bitola da madeira pra ele trabalhar? Ele falou assim, uai... Depende do preço da madeira. Se a madeira for muito cara, você trabalha ali em diâmetro menor, não tem problema nenhum. Falei, mas qual o mínimo? Uai, se a madeira é boa, você pode trabalhar até 15 centímetros. Olha, 15 centímetros é uma coisa fantástica, é pequena demais. Você vê que o Paulo mesmo tem lá aquele cedro lá em Rolândia, 25 centímetros em 8 anos. E lá na terra dele tem faqueador, tá vendo?
Sim.
Tem uns caras.
Quer dizer que o faqueador é que ele tira essas lâminas finas que...
Sabe aquelas guilhotinas de gráfica?
Sim.
Que corta aquele maço de papel?
Sim.
Ele faz a mesma coisa na madeira. Ele vai tirando as lâminas na grossura que você deseja, na espessura que você deseja, e vai amontoando.
Ele vai assim, mais ou menos como que descascando. Ele pega a tora assim e corta
Você lembra quando você descascava a...
Laranja?
Vai tirando aquela casca da cana?
Sei.
Ele faz a mesma coisa na madeira, só que ele trabalha a tora horizontal e ele vai guilhotinando ela.
Sim.
Tirando a lâmina na espessura que você deseja. Lá em São Paulo, lá na rua do gasômetro, lá é o celeiro de portas, portais da indústria de construção em São Paulo. Eu fui lá com a minha filha, ela queria uma porta especial, tinha 2,02 metros por 1,80 metros de largura. Eu falei assim, Ana Cristina, você não vai conseguir essa porta, de jeito, não existe isso.
Sim.
Eu fui lá e tem, é MDF. Mas o senhor não tem de peroba, de óleo vermelho, de cedro? Não, nós temos padrão cedro, padrão mogno.
Certo.
Mas como assim? Aí ele mostrou pra mim, é lâmina de eucalipto.
Sim.
Eles tratam a lâmina dando ideia de cedro, de mogno.
Sim.
Eles têm um jeito de tratar a madeira, né? Pinta ela com resina especial. É isso aí que está acontecendo.
Quer dizer que isso aí, esse faqueamento, né, essa lâmina que sai, é para dar o acabamento no compensado, por exemplo, no MDF.
Porque é o seguinte, o aproveitamento da madeira ainda... Eu vi uma porta aqui, numa loja que vende material de construção, eles fizeram a marchetaria de... Diz que é de eucalipto, sobra de eucalipto e ripas, né?
Sim.
Você precisa que porta mais linda do mundo. É marchetada,
sim,
né?
Sim.
Que a gente precisa acostumar com a ideia, né?
Que marchetada, assim, são vários pedacinhos...
Mais pedaços juntos,
grudados, né?
Certo. Só que lá de Cáceres, é do comprimento da porta, a ripa, né? Uma colada na outra. Tem uma tecnologia deles lá que faz isso. Que é aquela cobertura que está lá no Senado. Dá uma olhada lá no Senado.
Certo. Naquelas bancadas do plenário?
Isso, do plenário, a mesa da presidência. E mesmo as mesas dos parlamentares, você vê que ela é toda marchetada, né?
É.
Eu acho que deve ser a teca.
Talvez não, porque a teca foi introduzida há pouco tempo. Essas bancadas do plenário do Senado, elas existem desde 1960, se não me engano.
Quanto?
Pelo menos 60, quando foi inaugurado Brasília, já uma das primeiras coisas foi o plenário do Senado ali. Então, eu acho
hoje, até hoje não mudaram?
Eu acho que não. Acho que essas... Eu tenho que ver, mas acho que essas bancadas, acho que elas são de 60 e poucos.
Porque o projeto deles lá é 71, lá em Cáceres, né? Da Teca, né?
Começou em 71,
né? Dos holandeses lá.
Mas então é isso, né? Quer dizer que você acha que essa indústria moveleira, ela precisa de matéria-prima de boa qualidade, né?
Principalmente para o acabamento, viu?
Certo.
Essa folha que eu estou te falando, porque a minha filha comprou uma mesa, ela é um marrom escuro, e a folha, a lâmina, era de sucupira.
Certo.
Folha, lâmina de sucupira, pagou uma fortuna, rapaz. E uma cadeira de frejó, aí é maciça, e é tudo de ripa, viu? Não tem nada de prancha, não.
Certo.
1.500 pau uma cadeira, rapaz.
Pois
é pra ganhar dinheiro. Você tem que comprar umas terrinhas também lá na Amazônia. Você que tá aí, não precisa muito, José.
É verdade.
Com 50 hectares que eu falo, procura lá Antônio Olimpo Costa Silva no Marabá, ele te arranja 50 hectares pra você. Você planta?
É isso mesmo. Eu tenho uma terrinha lá em Lizarda, Tocantins, mas lá é uma terra bem arenosa, terra fraca, mas eu tô querendo fazer lá um projeto de uso sustentável do Cerrado. Já tô plantando árvore lá. Não sei se elas vão crescer assim bem, né?
A ideia do Paulo é muito importante. Por que essas árvores vão bem beirando os rios? Porque é onde é a parte do terreno mais rica.
É.
À medida que você vem mais para o espigão, a terra vai empobrecendo. Mas põe adubo.
Põe adubo, é.
Enriquece matéria orgânica.
Justamente.
Né?
É o que eu estou fazendo lá. Esterco de gado misturado com palha de arroz.
Olha aí, ó.
O que eu vou arrumando lá, não deixando queimar, né? Roçando só o capim, impedindo a queima.
Olha que coisa louca. Não está errado, não. Onde que é tua terra?
Chama Lizarda.
Fica perto de onde?
Em Tocantins, a 270 quilômetros de Palmas. Fica no canto do Jalapão, assim, na divisa com o Maranhão.
Nossa.
No sul do Maranhão.
Lindo, lá é maravilhoso.
Tem muita água, agora é um solo bem fraco, assim, é um solo arenoso, parece areia de praia, assim, aquela areia branca, sabe?
Você se aventura, pô, José, que não tem problema, tá vendo? O que pode acontecer é demorar mais tempo pra ela dá volume, entendeu?
Mas eu tô plantando lá. Tô plantando aroeira, tô plantando...
Nossa, a matéria que você fez da aroeira, rapaz.
Landim.
Aroeira era uma árvore condenada, José.
Pois é.
Você ressuscitou, você e o Paulo.
Pois é. É uma coisa assim que... E aroeira, a experiência que eu tenho, ela não é de crescimento muito lento, não. Porque outras, por exemplo, a sucupira que você citou aí, né? Eu faço umas mudas de sucupira, aliás, é difícil a produção de mudas, mas as minhas mudas de sucupira, eu não tenho muda com mais de 20 centímetros de altura, 30. Já aroeira, não. Aroeira, eu tenho pé de aroeira que já plantei tem 10 anos, já tá me dando semente.
Olha!
Né? Então, sabe.
Agora, não é... Ela dá galho, você viu que ela...
Você pode reproduzir por galho,
É o que eu vou fazer. Aqui em Aguaí, indo de Poços para Campinas, a gente passa por uma cidade chamada Aguaí.
Sim.
Depois São João da Boa Vista.
Sim.
Em Aguaí tem muita aroeira. Eu vou lá pegar gatos para poder fazer muda de aroeira.
Certo, certo.
É fantástico. Olha, eu vou falar, viu? Ô, José, aí as tuas palestras... É como se fosse... Isso aí tem que ser reproduzido para as escolas de agronomia.
Sim.
Essa matéria tua, você tem que botar isso em... Eu não diria em livro, pode ser até livro. Você pode editar isso aí. Ou então, em CD... E divulgar isso nas escolas, Escola de Agronomia de Piracicaba, aqui de Lavras, porque o assunto é contundente, o assunto olha, sinceramente me deixou muito sensibilizado.
Certo. Não, eu fico feliz de encontrar pessoas que acreditam e têm sintonia com o que a gente pensa também, porque...
Nossa, José, o teu caminho é perfeito, você vai ser lembrado como repórter de categoria... e que explora um assunto que é de interesse, vamos dizer assim, ecológico, de uma condição extraordinária, tá vendo?
Nós temos que criar um movimento pelo replantio das árvores nativas do Brasil.
E você está criando nessas palestras tuas aí.
É. Tá bom então, doutor Ivo. Um grande abraço para o senhor.
Você também, viu? Parabéns do teu programa.
Falou, obrigado.
Um abraço.
Esse foi o engenheiro agrônomo Ivo Bogdan, de Poços de Caldas, sul de Minas Gerais, o entusiasta do plantio em larga escala das árvores que produzem as madeiras nobres para uso pela indústria moveleira. O Sintonia Ambiental de hoje fica por aqui. Reportagem, apresentação e edição, José Carlos Sigmaringa.
Acabamos de apresentar Sintonia Ambiental, um espaço aberto para discutir a conservação do meio ambiente. Você pode sugerir temas para o programa. Ligue para a Rádio Senado no 0800-61-2211. A ligação é gratuita. O nosso endereço eletrônico é radio@senado.gov.br. Sintonia Ambiental. Uma produção Rádio Senado. Este programa está na internet em www.senado.gov.br/rádio.